verso 11 por diante, diz aqui assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. É nesse evangelho que nós também estamos, irmãos. Este evangelho, pela graça de Deus, varou todos os séculos e também chegou a nós. A palavra evangelho significa boas novas, né? Ou boas notícias. Paulo aqui diz: mas faço-vos saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então existe o evangelho segundo os homens, né? Mas o que ele está mencionando aqui não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Sim, nós conhecemos ali a história dele, quando ele, indo no caminho a Damasco, com cartas dos maiorais da sua nação, para prender, essas cartas representavam autorização para prender cristãos e encerrá-los na prisão. E no caminho, subitamente, ele viu uma luz grandíssima e uma voz que falava com ele. Então ali o Senhor lhe apareceu, ali o Senhor se revelou a ele. Primeiro o Senhor se revelou e depois revelou a sua vontade. Então ele diz: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Mas eu volto aqui, irmãos, no verso 15 e 16 diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Todo chamamento, irmãos, tem que ser de fato pelo Senhor, né? É Deus quem nos chama, tanto para a salvação quanto para um ministério na casa de Deus. Quanto à salvação, esse chamado está muito bem expressado lá na vida do Senhor Jesus no Calvário, quando ele, morrendo, dando a sua vida pelo mundo, o Pai demonstrou o seu amor por todo mundo. João disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus amou o mundo. Então esse chamamento para a salvação é para todo o mundo, ou todas as pessoas que creem. O chamamento para a pregação do Evangelho, todos podem pregar o Evangelho. Nem todos são apóstolos, nem todos são presbíteros, nem todos são evangelistas, nem todos são profetas. Neste chamamento há uma distinção, sim, e também, da mesma maneira, tem que ser chamado pelo Senhor. E é muito bem ordenado Veja, ele fala que o Senhor primeiramente revelou o seu filho nele, depois a pregação. É isso, nós temos que ter primeiro a revelação de Jesus Cristo, depois pregar dele, daquele que está sendo revelado dentro de nós. O fundamento da pregação está aí, irmãos. Primeiro, termos revelação de quem é Jesus. E depois, pregarmos a Jesus, consciente de quem Ele é. Bom, há vários atributos, tanto morais quanto de glória na vida do Senhor Jesus. Vou citar um. Por exemplo, Ele é o Salvador, né? Estamos falando de chamamento. Ele é o Salvador das pessoas que creem nele. Então, esta revelação de Jesus como Salvador, eu tenho que ter dentro de mim, então eu consigo pregar salvação para os outros. Por exemplo, a Bíblia diz, em nenhum outro há salvação. Está falando de Jesus. Ele é o Salvador e Ele é a salvação. Tudo está nele, mas primeiramente esta salvação e esse Salvador, eles têm que estar revelados na minha vida. Se eu sou um salvo, eu conheço quem me salvou, e agora eu posso pregar com uma realidade maior, não porque eu ouvi, mas porque eu o tenho, porque a salvação agora opera em mim, e tudo do Senhor Jesus é assim. Não existe pregação do Evangelho sem revelação de Jesus. Todo fundamento de pregação está em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, é muito bem colocado aqui, ele diz no verso 16, que o Senhor revelou o seu Filho nele para que o pregasse, no caso de Paulo, entre os gentios. A época em que ele nasceu define ou definiu o ministério dele. E Deus é tremendamente sábio, toma um homem que perseguia os cristãos, que encerrava-os na prisão, que maltratava e consentia até na morte. Não fala que ele matou o cristão, mas fala que ele consentiu em mortes de cristãos. Estevão, por exemplo, quando estava sendo ali morto, apedrejado, ele consentiu na morte de Estevão. E tantos outros, certamente, que, né, pelo fato dele ser perseguidor dos irmãos. Agora o Senhor escolhe exatamente esse homem, quebrando o coração dele e faz dele, ao invés de um perseguidor, agora um adepto àquilo que ele perseguia. Veja que grande contraste, né? E o tempo que ele viveu realmente era um tempo para Paulo terrivelmente difícil, porque os gentios, eles não tinham ainda entrado nesta tão grande salvação. A salvação era para os judeus, povo exclusivo, povo particular do Senhor, povo que o Senhor zelou. Mas eles o rejeitaram. E lá, desde os tempos do profeta Isaías, já estava profetizado que o Senhor colocaria o coração deles em ciúme com outro povo, né? Estava falando dos gentios. E então, chega esse tempo. Então, nós hoje, irmãos, pregarmos a palavra, nós que também éramos gentios na carne, pregarmos para outro gentio, ou o que não é judeu, hoje se tornou uma coisa muito comum. Está mais difícil pregar para judeu, né? Nesse caso, biblicamente falando, quem teve esse encargo foi Pedro. Pedro foi levantado apóstolo dos judeus, vamos dizer assim, né? E Paulo, apóstolo dos gentios, ainda que Paulo também pregou para judeu. Mas eles estavam justamente sendo levantados nesse período de transição, exatamente onde entra agora a graça e a verdade, e a lei é encerrada em Jesus Cristo. E agora eles pregarem a Jesus Cristo como revelação da lei, realmente foi um grande e enorme encargo na vida desses homens. Porém, amados irmãos, a revelação de Jesus Cristo trouxe uma grande ascensão do conhecimento de Deus e da salvação do homem. E fazem 2000 anos que essa salvação tem se estendido. Lá em Apocalipse nós encontramos um verso assim: e quando se completar o número dos gentios que entrarem nesta graça, então o Senhor virá. Bom, isso está dentro da soberania de Deus. Quem pode saber qual é o número dos gentios que tem que entrar nessa graça? Eu sei que tem entrado muito gentio, porque fazem 2000 anos que a salvação foi estendida a nós, né? Gentios na carne, mas agora circuncidados pela circuncisão, não feita por mãos, mas feita no coração, através de Jesus Cristo. E também judeus, não de nacionalidade, mas judeus espirituais. Então, judeus nativos, judeus espirituais, circuncidados pela lei lá no passado, circuncidados em Cristo, agora tudo está em Cristo, né? Um povo só. Por isso que a Bíblia diz que lá na cruz ele desfez a inimizade que havia, e agora judeus e gentios são um povo só, essa é a igreja. Mas, amados irmãos, eu quero falar da salvação e da regeneração do homem. Pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo envio de Jesus, pela extensão da salvação, nós outros que não tínhamos absolutamente nada com a salvação, o Senhor fez recair sobre nós esta tão grande salvação. Em Jesus está a salvação. Ele é o Salvador. Só Ele pode justificar o homem, só Ele pode libertar o homem, só Ele pode tirar o homem das trevas, só Ele pode transformar uma pessoa encarcerada nas mãos do diabo, depressiva, desanimada, angustiada, em uma pessoa liberta, em uma pessoa livre, em uma pessoa que tenha paz. Tudo está nele, tudo é por ele, tudo é para ele. Por isso que nós temos que pregar a Jesus, anunciar o Senhor Jesus, né? No passado, a pregação do Evangelho, que não era exatamente a pregação do Evangelho, né? Mas era a pregação das leis que estava sendo conhecida naquele tempo. Imagine vivendo no tempo de Moisés, o ofício dos sacerdotes, tinha que aprender e depois executar. Eram leis que Deus tinha estabelecido, leis cerimoniais, leis de mandamentos, tudo aquilo era o que eles tinham em mãos de revelação naquele tempo. E o tempo passou, chegou até o Senhor Jesus, e agora, irmãos, tudo aquilo que eles trabalharam tinha uma revelação: Jesus Cristo. O Evangelho, ele foi simplificado numa pessoa: Jesus Cristo é o Salvador e o Libertador de todo o homem. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, diz a palavra de Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é tudo em todos. E sem Ele, nada nós podemos fazer, irmãos. E foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, tudo está no nosso amado, querido, maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que conhecer o Senhor, irmãos. Cada dia mais conhecer o Senhor, conhecer o Senhor, conhecer o Senhor, conhecer o Senhor. Sempre, 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 sempre. Porque nós recebemos também um ministério. Volte um pouquinho, Coríntios 2, capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Agora, aqui diz a respeito a nós. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 11, diz: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, ó, isso é revelação, irmãos. Qual é o conhecimento do temor que você tem de revelação? Qual é o conhecimento, o que é temor de Deus? Qual é o tamanho de revelação, de temor que você tem, que se deve a Deus? É um princípio. Porque sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Irmãos, quando nós conhecemos o temor de Deus, sabemos o quanto esta revelação do temor do Senhor dentro de nós, ela causa dentro de nós uma grande transformação. O temor do Senhor também protege as nossas vidas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, há várias facetas do temor de Deus, que quando nós vamos tendo revelação, eles vão se revelando dentro de nós de modo prático, vai se tornando a nossa vida. E todo homem deve temer o Senhor. Aliás, diz assim: o dever de todo homem é temer a Deus e dar-lhe glória. Está escrito isso. O dever de todo homem é temer a Deus e dar-lhe glória. Então, quando nós temos revelação nos nossos corações do que é o temor de Deus, não tem como nós não pregarmos o Evangelho a outras pessoas. Por isso que ele citou: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. A persuasão para a fé é a aplicação da ministração do Evangelho pelo Espírito Santo. A persuasão da pregação do Evangelho é a aplicação da pregação do Evangelho pelo Espírito Santo, irmãos. Sabe, o Espírito Santo conhece, logicamente, o caminho ou os caminhos do coração do homem. E como o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e ele está em nós, ele conhece logicamente a vida de Deus, imagine, ele quer nos usar para então ele pregar através de nós. Ele conhece os corações, ele sabe o que existe no coração do homem. Por isso que nós temos que pregar a palavra, irmãos, em todo o tempo. A Bíblia diz, né? Paulo disse que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redargos, repreendes, exortes com toda longanimidade e justiça. Então, nós temos que pregar, porque é pelo Evangelho que as pessoas podem ser libertas, podem ser alcançadas. Muitas vezes não é no primeiro lance, não é no segundo, mas às vezes fica uma semente ali, né? E a semente pode frutificar, trazer uma palavra ali de libertação, de esperança. Tudo isso, irmãos, o temor do Senhor pela vida do Espírito Santo é totalmente capaz de operar a salvação na vida de alguém. Se nós não conhecemos o temor do Senhor, muito menos nos dispomos a pregar o Evangelho, meu Deus, irmãos, que ânimo será da vida de Cristo que existe em nós, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos foi dado, né? Ele nos foi dado. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações, não, o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, vamos unir essas duas coisas. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Guarde bem isso. O amor de Deus derramado em nossos corações, como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus está em nós. E como é que ele veio? Através do Espírito Santo. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, também ela está cheia de amor. E por isso que ela consegue amar o outro. Esse é o ponto de onde ela parte no seu desejo de pregar o Evangelho para o outro. Onde há pouca presença do Espírito Santo, há pouco amor, pouca pregação, pouco desejo de pregar o Evangelho. Pouco desejo de persuadir o outro à fé em Jesus Cristo. Veja, irmãos, o Espírito Santo, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de amor, mais cheio de desejo de pregar a palavra. Eu te pergunto, você tem pregado a palavra de Deus às pessoas? Ou pelo menos tem tido desejo de pregar? Quanto tempo você não prega a palavra a alguém? Sabe por quê? Porque você vive envolvido só com as suas coisas. Por isso que você não prega a ninguém. Essa é uma realidade, irmãos. Se você se envolve com o Senhor, o Espírito Santo vai movendo teu coração e juntamente o amor de Deus vai também aumentando. Sabe, irmãos, a presença do Espírito Santo é gradativa. Da mesma forma, o amor de Deus é gradativo dentro de nós. Onde há pouca comunhão com Deus, há pouca presença do Espírito Santo e há pouco amor, há pouco desejo de pregar o Evangelho para os outros. Quando você vê, já é 8 horas, 9 horas, 10 horas, já vai para casa cansado, só quer tomar um banho e dormir, e acabou o dia, e vai vir outro dia, vai ser igual, e outro dia vai ser igual, e outro dia vai ser igual, e você vai vivendo a tua vidinha. É vidinha, isso é vidinha. Vida com Deus é outra coisa, irmãos. É outra coisa. Outra coisa. Vida com Deus é doação. Você tem que achar lugar para Deus. Você acha lugar para tudo? E se você ficar doente? As pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo, não posso fazer. E se você ficar doente? Se você for parado numa doença, aí você vai achar tempo. Vai ficar internado um dia, dois dias, três dias, quatro dias, um mês. Né? Não quero que você fique doente, claro. Né? Quero que ninguém fique doente aqui. Mas eu estou procurando dizer para os irmãos que nós temos que achar, irmãos, a prioridade. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. É secundário, mas nós invertemos as coisas, né? Primeiro as minhas coisas, se sobrar tempo, e nunca sobra tempo. Que percentual você vê que você tem do Espírito Santo? De 1 a 10. É só você olhar quantas vezes você pregou para alguém. E quantas pessoas que passam por você diariamente, né? Persuadir os outros à fé, irmãos, não é uma teoria. É uma prática. Por consequência de vida. De vida. Se a vida está em nós, a pregação é normal. Então, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso é a pregação do Evangelho. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Maravilhoso. Me impressiona, irmãos, assim, o Senhor ter posto sobre nós a responsabilidade deste ministério que estava nas suas mãos. Na verdade, estava, não, está nas suas mãos. Porque qualquer pregação do Evangelho que ela não tenha Cristo na mensagem, ela não vai ter efeito nenhum, irmãos. Veja o que diz em seguida. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deu a Paulo, mas deu também a nós. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, qual é o ministério da reconciliação? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o que é essa reconciliação? Deus estava em Cristo lá no Calvário, reconciliando consigo o mundo. No entanto, não imputando sobre as pessoas o pecado, mas imputando sobre o Filho o pecado. E o Senhor, então, crava-os todos na cruz, e agora se abre essa porta chamada reconciliação, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus se reconcilia com o Pai. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas más obras. O que nos fazia inimigos de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, se constitui, e esse era o nosso estado passado. Mesmo hoje, alguém que queira ser amigo do mundo, automaticamente, mesmo um crente, ele se torna um... Deus é contra ele, inimigo de Deus. Por isso que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Por que que fala isso da palavra? Porque quando nós a obedecemos, ela é a nosso favor, ela dá testemunho da vida. Mas se andamos errado, ela também é contra nós. Não tem padrinho, irmãos. Não adianta. Todo aquele que quiser ser amigo de Deus, seja santo. Mas todo aquele que se faz inimigo de Deus, é só andar em más obras. É só praticar más obras e não se arrepender delas. Porém, o Senhor colocou em nós, irmãos, a sabedoria, o entendimento, a compreensão, e isso está revelado lá quando Pedro tem, então, revelação de Jesus. Lembra o capítulo 16 de Mateus, que foi tanto citado entre nós já? Ele perguntando aos discípulos quem era ele, e para os homens, e depois pergunta novamente quem era ele para os discípulos, e são duas respostas diferentes. Aos homens, eles julgavam o Senhor Jesus que ele era como um profeta, como um Jeremias, enfim, não era a visão correta de Jesus. Ele torna a perguntar aos discípulos, então Pedro tem a visão correta, dizendo: Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivente. O Pai revela a Pedro que Jesus era o Cristo. Nós temos que ter revelação de Jesus, exatamente aos moldes que Paulo mostra aqui acerca dele. Também a Paulo, o Senhor se revelou a ele. No entanto, naquele mesmo diálogo ali de Mateus 16, o Senhor te diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu te darei as chaves do reino, as chaves do reino, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Irmãos, o que, que nós podemos agora, qual é o poder que Deus deu a nós, que pode ser ligado da terra ao céu? E também desligar no céu, para que na terra seja desligado? Do que o Senhor Jesus estava falando? Pergunto. Do que ele estava falando? Será que é de objetos? Será que é de púlpito, de coisas inanimadas, coisas, objetos? Será que era disso? Estava falando de pessoas, irmãos. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Olha, a Bíblia diz que a igreja é a porta. A igreja, na mesma hora que nós encontramos essa palavra porta, é condicionada à pessoa de Jesus, na mesma hora o mesmo condicionamento está em relação à igreja. Claro, tem lógica. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Por isso, se a igreja é o corpo de Cristo, então a igreja é o próprio Cristo, então está certo, ele é a porta. Aquele que entrar por ele, entrará e sairá e alcançará pastagem. Mas como é que você prega isso? Nos foi dado o ministério da reconciliação. Nos foi dado chaves para abrir e fechar. Nos foi dado a revelação do que é salvação, quem é o Salvador, como que se processa isso? Como que se ministra isso para as pessoas? Como que se mostra o caminho? Nós temos que saber, irmãos. Isso é rudimento, por isso que eu falei que ia pregar uma palavra rudimentar. Você saberia conduzir uma pessoa, pegá-la no estado que ela está, e há diversas situações, né? Há pessoas que estão lá vivendo uma situação de depressão. Tem outras que estão presas pelo diabo. Tem outro, fala, vai falando aí, vai falando, o que mais?
O que mais que tem?
Fala aí, irmão. Oi? Enferma, isso. Não tem o Senhor, está enfermo. E aí? O que mais? Oi? Isso. Tem tantas situações, irmãos. Há uma habilidade espiritual que Deus deu para toda e qualquer situação que o ser humano esteja sobre a terra vivendo. Se a pessoa vai querer ou não querer, é outra coisa, certo? Mas existe uma sabedoria de Deus que Ele revela ao coração dos seus filhos, que esta aplicada de maneira sábia pode tirar aquela pessoa daquele estado, libertá-la e conduzir a pessoa para o Senhor. Isso é uma sabedoria que tem que ser aplicada. Isso é o ministério da reconciliação. Isso é o que Deus nos deu. Isto são as chaves que se abrem do reino. Isso foi dado para a igreja. Você é parte, irmão, detentor ou detentora desta responsabilidade. Por isso que, como é, irmãos, que se nós não formos cheios do Espírito Santo, cheios de amor, teremos ânimo para pregar as pessoas? Não vai ter ânimo, irmãos. Se você se preocupar só com você nas suas coisas, você nunca vai pregar o Evangelho para ninguém, nunca vai libertar ninguém. É verdade. E a Bíblia diz: aquele que ganha almas, sábio é. Ganhar alguém para Cristo, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Pelo menos semear. Semear a palavra. Semear a palavra. Ministrar a palavra. Ministrar. É impossível, irmãos, que alguém que esteja cheio do Senhor mesmo no trabalho ali, ele está, que tenha um, dois, três, sei lá, a sua linguagem é diferente, seu comportamento é diferente, né? As suas ações são diferentes, ele vai ser notado, já é uma porta, já é uma oportunidade para falar alguma coisa. E nos colégios, nas faculdades, né? Quanta gente tem ali, né? Quantas oportunidades existem. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Olha só. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Ele. Aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluias. Graças a Deus. Agora quero mostrar aqui um evangelismo. E esse evangelismo do Senhor Jesus, como tantos, né? Toda a sua palavra é evangelística, né? Mas eu quero mostrar especificamente um. Evangelho de João, capítulo 3. Porque Nicodemos era um homem considerado como mestre da palavra, mestre da lei, né? Então, o Senhor Jesus, dentro da aplicação, ele era o caminho, né? Ele era a palavra. Me impressiona assim, porque ele não escolhia a classe de pessoas, e ele ministrava a palavra, e nesse caso aqui, mesmo Nicodemos sendo um mestre da lei, o Senhor soube muito bem como aplicar a palavra ao seu coração. A palavra em nós, irmãos, ela nos dá condições de pregar a palavra a qualquer tipo de pessoa. Nunca se acanhe, nunca se envergonhe, nunca se retraia de pregar a palavra, seja para quem for. Nunca. Diz que Jesus não respeitava a aparência dos homens. Isso não quer dizer desrespeito, mas também nós não devemos ter aquele medo porque conhecemos que fulano é uma pessoa importante, fulano lá é muito bem dotado de conhecimento. O que importa isso para o reino? Você é maior que ele, dentro da sabedoria de Deus na tua vida. Por isso, nunca se intimide de pregar a palavra, nunca. Então diz aqui, capítulo 3, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é a aplicação do conhecimento do caminho. Dentro desse pacote, né, salvação e aplicação dele, o nascer de novo está dentro dessa aplicação. Uma pessoa que está fora do reino, ela não está, logicamente, vendo o reino nem dentro dele. Ele precisa nascer de novo. É um princípio de início de compartilhamento. Aquele que não viu ainda. Então o Senhor disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Interessante que o Senhor não foi induzido aquilo que Nicodemos lhe perguntou. Ele não respondeu segundo a mesma pergunta. Nicodemos falou assim, Verso 2: Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Se o Senhor fosse responder segundo a pergunta, ele ia dizer: olha, eu faço esses sinais por isso, por aquilo. Não. O Senhor nem passou perto da pergunta dele. Ele disse: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Agora Nicodemos entrou na dele e não entendeu. Ele respondeu, quer dizer, ele perguntou conforme o Senhor lhe respondeu, mas ainda sem entendimento. Claro que não era aquilo que deveria ser feito. É lógico que pela natureza não tem como o homem entrar no ventre da sua mãe e nascer. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode agora entrar. Ali ele disse ver, agora ele disse entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí que ele não entendeu nada. Imagine, quando ele estava falando: necessário vos é nascer de novo, ele já não entendeu. Então o Senhor chega e diz: olha, o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Imagine a cabeça dele como ficou. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso. Nessa altura ele já estava diminuído. Entendeu, irmão? O que está em você é maior? Claro que isso não é para causar exaltação em nenhum de nós. Mas as palavras do Senhor, conhecer o caminho, ter o mapa da conduta para a salvação revelado dentro de você, é uma enorme riqueza, irmão. É uma grande riqueza. É uma gloriosa riqueza. Ser participante de ter essas chaves que o Senhor falou a Pedro, nós somos participantes, irmãos. Ter condições de cooperar com a vida de alguém para que esse alguém entre no reino, meu Deus, isso é de uma profundidade, irmãos. Isso é de um valor. E olha, o quanto é usado, né? Quanto nós usamos? Muito pouco. Muito pouco. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos. O Senhor falando isso. Nós dizemos o que sabemos. O que eu estou falando para você, Nicodemos, é verdade. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele estava pregando a Nicodemos ainda. Claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, que pregação! Irmãos, que pregação, né? Como o Senhor escancarou para ele ali. Nicodemos, depois ele aparece lá, né, na frente, que ele dá seu entender que compreendeu coisas acerca do Senhor Jesus. Mas como o Senhor realmente pregou a ele, anunciou, mostrou muita coisa, muita riqueza aqui. E isso que nós devemos fazer, irmãos. Isso que nós devemos fazer. Pregar o Evangelho. Mostrar essa realidade. Com sabedoria. O Espírito Santo te dá sabedoria. Acredite nisso. Se você se dispor a pregar, se você abrir a tua boca, naquela hora o Senhor vai te dar graça para pregar. Em nome de Jesus. E esteja preparado. Porque você pode encontrar, meu Deus, as mais diversas respostas e perguntas, né? Agora, uma outra libertação de um homem. Volte um pouquinho. Essa aqui não foram palavras, mas foram demonstração de autoridade. Marcos capítulo 5. Marcos 5, verso 1. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Imagina, irmãos. Meu Deus. Ele morava, esse homem, no meio dos sepulcros, e mesmo com cadeias, ele rebentava tudo aquilo e não tinha como prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Meu Deus. É, de fato, os demônios dão muita força quando se apossam de alguém. E os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E estava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Olha aí, ó. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Irmãos, é impressionante como homens que não estavam nesse estado aqui de possessão, mestres da lei, doutores da lei e outros, vendo Jesus, não identificavam que era Jesus. Mas esse homem, extremamente possesso, quando ele viu o Senhor, ele correu e adorou, não adoração de prontidão como um devoto, logicamente, ao Senhor, mas a autoridade do Senhor estava. Logicamente, o Senhor era toda autoridade. Então ele, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, o Senhor dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, o Senhor perguntou: qual é o teu nome? E lhe respondeu o endemoniado, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Pelo menos 2.000 foram que saíram dele, né? 2.000 demônios num homem só. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Nós compartilhamos isso com os homens aqui, né? Esse verso 10, naquele momento ali, os espíritos rogavam para que o Senhor lhes não enviasse para longe daquela província. Aí nós começamos a lembrar, irmãos, que há lugares que eles são conhecidos, né? Predomina ali lugares assim perigosos de violência, lugares de prostituição, lugares de droga, as bocas de fumo, onde se fala os mocó na linguagem comum. Por que esses lugares são dessa estirpe? Porque ali certamente habita uma legião de demônios, demônios específicos que prendem as pessoas, né? Esses espíritos aqui, eles rogaram para que o Senhor não só os expulsasse, mas os tirasse daquele lugar. O Senhor não só libertou, irmãos, aquele homem, mas aquele lugar também foi liberto. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. Isso é libertação. Como é que era aquele homem? Vamos lá. Verso 3, 5, 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Mas aqui no verso 15 fala: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, liberto, assentado e vestido. Como é que ele vivia ali? Nu. E aqui, vestido e em perfeito juízo. E o que aconteceu com eles? Temeram. Houve temor. Temor, porque eu penso que esse temor se tornou em palavras. Esse aí é aquele lá? Não, não pode ser. Esse aí, mas quem libertou esse homem? O que que aconteceu com ele? Foram palavras dessa natureza, né? Eles temeram, porque conheciam aquele homem. É isso, irmãos, é isso. O evangelho vai tomando proporção pelo tamanho, muitas vezes, da libertação. Deus pode operar em qualquer situação, em qualquer situação. Mas ele disse: a quem enviarei? A quem enviarei? Lembra o que o profeta disse? Qual foi a resposta? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você está disposto, irmão, a se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui? É o primeiro estágio. Eis-me aqui, capacita-me, Senhor, dá-me graça, ajuda-me, Senhor, me reveste da tua autoridade, Senhor. Eu não sei o que eu vou encontrar lá fora. Eu preciso da tua, eu não tenho autoridade para expulsar demônio nenhum, mas a tua autoridade na minha vida é essa autoridade que eu tenho condições em ti de expulsar demônios, de libertá-las, de ajudá-las. Dá-me uma palavra sempre sábia, Senhor, com entendimento, com sabedoria. Uma vez, irmãos, eu fui no Rio Friburgo. Acho que foi, eu não sei se foi o primeiro, acho que foi o primeiro encontro que teve lá. Já tinha ido outras vezes lá. Nós fomos uma vez, o Fabiano comprou uma Towner. Quando saiu a Towner, ele comprou uma Towner. Era acho que 7 pessoas que levavam na Towner. 7, 9, uma coisa assim. Era pequenininha e cabia, acho que era 3, 6, ou era 7 ou era 9. Tá, eu sei que nós saímos daqui, fomos para o Rio de Janeiro com aquela vanzinha do Fabiano. E chegando lá, né, o Aniceto fez um encontro num colégio, e vai e vem e tal, administração de manhã, de tarde, e tinha um homem que veio ali, era inclusive o teu tio, né, Ariana? O Félix. E ele participou, conheceu o Aniceto, participou desse encontro que teve ali. E a esposa dele tinha uma situação no coração dela. Ela era introvertida e via aquilo como um grande mal na sua vida, uma situação difícil, né? E ela tinha lido, ou o Félix tinha ministrado, não me lembro exatamente, que os tímidos não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, né? Está escrito isso lá no Apocalipse. E naquela oportunidade a gente não sabia de nada, e eu fui só testemunhar naquela situação. A gente nem pregava ainda, porque estava o Aniceto, Adonias, o povo todo, a gente nem sonhava, né, em pregar. Quer dizer, sonhava, acho que a gente sonhava assim. E aí eles pregando, e fui chamado para dar um testemunho, e naquilo compartilhei o que é timidez de caráter, de personalidade, e timidez espiritual. Falei sobre isso. No final, como que era o nome dele mesmo? Félix. O Félix recebeu tanto aquela palavra, ele recebeu tanto aquela palavra, que ele falou: você nem imagina o quanto isso está me ajudando. Eu vou chegar em casa, vou compartilhar isso com a minha esposa. Daí ele contou como ela era. Isso não era um problema de ordem espiritual, era uma questão de ordem de entendimento, mas que prejudicava a irmã Glorinha, né? Prejudicava. Imagine ela, pessoa pensar que pode não herdar o reino porque é tímido, porque é introvertido. E naquela ministração, ele levou com ele, e disse que ele chegou em casa e ministrou para ela e tal, e foi uma libertação no coração dela. Amém. Graças a Deus. Então, quantas coisas, irmãos, nós podemos cooperar no reino, cooperar com os irmãos no entendimento, cooperar com as pessoas, trazer uma palavra libertando, trazendo esperança, colocando ânimo pelo Senhor no coração das pessoas. Quantas pessoas que estão num sentimento de derrota terrível. O diabo às vezes tem oprimido as pessoas como se já era a vida dela. Não, não. No Senhor há sim. No Senhor há poder, no Senhor há graça, no Senhor há libertação. O Senhor renova os corações, né? Mas Deus precisa usar alguém. Então, quem quer se propor e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você fizer essa oração com sinceridade, Deus vai começar a colocar pessoas perto de você. E você vai entender quando Deus colocar. E que Deus te dê graça para que você ministre sobre elas. Deus te dê sabedoria, entendimento. Pare tudo, se for possível. Se o parar tudo não causar um mau testemunho, pare tudo e ministre. Fale. O Senhor quer usar você. Quer usar a igreja, irmãos. É os seus vasos que ele quer usar. Então veja o estado desse homem aqui, ó. Ele foi liberto. E veja na sequência o que aconteceu. 16. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. e entrando no barco. Tem uma passagem que diz assim, que o, onde que é aqui que ele fala que ele queria seguir o Senhor? Deixa eu achar aqui. Ah, mais abaixo aqui. Isso, 18, 19. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que lhe fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Olha aí. Então, claro, ele indo com o Senhor Jesus seria uma história contada. Ele ficando seria um fato visto. Claro, o poder do testemunho seria maior. Quantas pessoas ali não conheciam a fama daquele homem? E quantas pessoas certamente não foram libertas vendo aquele homem liberto? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. Temos uma história prática para contar, né, da família da Delma aqui, né? Eu lembro do sobrinho dela, do Rafael. Ele sofreu um acidente de moto, né? E estava de muleta. Primeira vez que ele foi na reunião foi de muleta. E o médico tinha dito para ele que ele demoraria para andar, ou, enfim. Enfim. Ficou prejudicado. Ele estava com a muleta lá na hora, nós reuníamos ali no seu Carlinho ainda. E no final do culto, foi acho que ele, mais alguém com ele, né, da família dele, não me lembro quem era. Israel? Não, não foi Israel no começo, não foi. Foi acho que a menina, como é o nome da menina? Rafaela. E no final eu chamei ele e falei, você crê que você pode ser curado? Ele disse, eu creio. Daí oramos, não aconteceu nada. Oramos por ele, inicialmente não aconteceu nada. Eu falei, agora você crê que você pode largar essas muletas e você pode andar? Ele ficou meio assim. Eu falei, creia, em nome de Jesus. Ele falou assim, eu não consigo firmar minha perna, eu não consigo andar. É, isso, já estava um tempo assim. E eu falei, creia que você vai andar em nome de Jesus. E saí, peguei a muleta dele, ele ficou numa perna só. Eu falei, anda para lá, em nome de Jesus. Ele andou. Andou. Ele andou e ele começou a sentir firmeza na perna dele. Começou a sentir firmeza na perna dele e foi. Falou, consegui andar. Foi uma alegria entre os irmãos que estavam ali. No final, nunca vai embora no final, hein? Foi bem no final. E alguns já tinham saído. Daí, ele foi no corredor, voltou, foi. Falei, estou andando. E foi para casa andando sem muleta, com a muleta no lado, né? Mas não usando. Foi para casa andando, irmãos. Chegou em casa, a mãe dele viu, né? Pai e mãe dele viram, ele sem... Ué, o que aconteceu com você? Ah, eu fui numa igreja assim. E oraram por mim, eu estou andando. Nunca mais ele usou muleta. Nisso veio a família, né? Começou a vir a família. Aquilo aconteceu para atrair a família também. O Senhor tinha um plano de salvação para toda a família, Delma. Aquele foi o start, o ponto de partida. A cura dele foi o começo. O Senhor tinha um plano no Israel, na Elma, na Rafaela, no outro, como é que era o nome dele? O Fernandinho. Chegou um tempo que estavam todos, tinham vindo todos. Toda a família estava na igreja. Que benção. Que maravilha. Mas as provas vêm, né? As lutas vêm, e um foi caindo, outro foi caindo, outro foi saindo. Infelizmente, falamos com tristeza, não ficou ninguém. Espero em Deus que ainda um dia voltem, mas se não voltarem, fica esse testemunho, infelizmente, contra eles, né? Infelizmente. Porque o Senhor falou com eles. E foi uma sucessão, porque veio, acho que primeiro a Elma, depois o Israel vinha, ele vinha, mas não se firmava, vinha, não se firmava. Eu me lembro ainda um dia, disse que ele estava colocando roupa no varal, e ele disse que teve um quebrantamento, alguma coisa assim, né? Teve um quebrantamento, o Senhor falou com ele naquela hora, ele sentiu algo sair dele, e ele mudou, e começou a ser mais assíduo, virou crente. Mas as lutas vêm da mesma maneira e ele não permaneceu. Infelizmente, né, o estado deles todos não é bom. Não sei se é assim, né? Infelizmente não é positivo, né? Daquilo que Deus tinha na vida deles. Até cabe, irmãos, se você lembrar, orar para essa família. Mas houve ali um ponto onde Deus fez para trazer fé e libertação para toda a família. Toda a família. Então, assim como aconteceu isso, deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar numa oração, numa palavra, na pregação do Evangelho. Mas se coloque diante de Deus com sinceridade. Diga: Senhor, eis-me aqui, prepara meu coração e me envia, Senhor. Atrai as pessoas. Sabe, irmãos, existe história de irmãos que eles faziam orações de tanto clamor. De tanto clamor. Teve, não vou lembrar o nome dele. Não vou lembrar. Acho que é um escocês, se não me engano. Ele orou, esse irmão orou com tanto, pôs tanto o coração dele naquela oração. Ele dizia: Senhor, dá-me a Escócia, ou eu quero a morte, Senhor. Oravam pelas suas nações assim, como questão de vida ou de morte. De vida ou de morte. Tamanha era o amor e o desejo de pregar o Evangelho no coração desses irmãos, né? Irmãos, quantas pessoas mortas passam por nós diariamente? Quantos sepulcros caiados passam por nós? Verdade. Que podem ser ressuscitados. Que podem ser libertos. Que podem ser salvos. Por isso, deixe Deus te usar. Deixe o Senhor ir através de você. Seja um braço, né? Seja essa mão, como se Deus por nós rogasse, como nós lemos ali, né? Deixe Ele atender as pessoas através de você. Deixe. No teu trabalho lá, seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa de clamor. Quem sabe Deus te dê as pessoas, igual como deu na mão de Paulo, toda aquela, aqueles passageiros daquela... daquele barco, né, lá no capítulo de Atos, quase no final, os 193 ou 196 almas, 197. Tá bom, tudo bem, deu todas na mão de Paulo, todas elas ficaram na mão dele, 14 dias à toa, não se via terra, não se via céu, sem o barco, sem direção. Mas lá ele sem comer, em jejum, ele lá pela 14ª noite, ele diz: esta noite, o anjo do Senhor, de quem eu sou, de quem eu sirvo, falando do Senhor, ele falou: o anjo do Senhor me apareceu e me disse, ninguém vai se perder, a não ser a embarcação. E assim se cumpriu. Ficaram todos aqueles homens nas mãos dele. A embarcação se perdeu, todos aqueles homens se salvaram, perderam suas vidas. Não sei se receberam Jesus, certamente ficaram numa ilha chamada Malta, né? E ali ouviram certamente a pregação do Evangelho, viram aquela víbora vir e morder a sua mão, e uns esperando que ele ia morrer, porque aquela víbora ela era extremamente venenosa. E ele não morria, e não morria, e não morria, e daqui a pouco começaram a vê-lo de uma forma diferente. E agora? Era mais uma maneira que o Senhor estava usando para que as palavras que saíssem da sua boca tivessem mais credibilidade ainda. Pessoas enfermas que tinham naquela ilha, e foi cura. Olha que coisa que Deus fez, que obra, irmãos. Aquilo tudo não estava nada preparado pela mão dele. Ele não tinha poder de mandar aquele vento, aquele naufrágio. Ele não tinha poder de fazer, criar aquele roteiro e acontecer tudo aquilo. Deus fez tudo. Porém, havia um propósito: o Evangelho ser pregado. E foi pregado. Quando nós nos dispomos, irmãos, ao Senhor, Deus prepara o cenário. Deus escreve o roteiro. Se você nunca se dispõe, fica vivendo tua vidinha. É vidinha mesmo, irmãos, vidinha. E cuida da tua salvação. Tem pessoas que não só não fluem, mas vivem uma vidinha beirando ainda perder a salvação. O Evangelho é a salvação, mas o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, irmãos. Quanta alegria, quanta coisa Deus pode fazer, quantas maravilhas, quantos testemunhos podem ser dados em elevação ao nome do Senhor, né? Quantas coisas podem ser feitas, quantas coisas, irmãos, quantas coisas, quantas coisas, quantas coisas. Mas se você não se dispor, o tempo vai passar e as coisas vão ficar como dantes no quartel de Abrantes. Amém, queridos. Deus seja louvado. Pai querido, nós te exaltamos nesse momento. E te bendizemos porque tu és o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse compartilhamento. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer essa mensagem nessa noite, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque nós estamos no tempo do fim e não queremos mais perder tempo com nada, Senhor. Nós queremos nos dispor, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Capacita-nos cada dia, Senhor. Dá-nos da tua graça, Senhor. Dá-nos da tua vida. Dá-nos de ti, Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Cristo. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és muito bom, Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, como é o nome da tua irmã? Zane, né? A Zane chama de